convidado.
Decorreu nesta quinta-feira o segundo dia de negociações em Genebra, na Suíça, entre os principais atores do conflito em torno do Saara Ocidental. Marrocos, Argélia e a Frente Polisário estão reunidos para sair da crise neste território. A Mauritânia, que faz fronteira com a Argélia e o Saara Ocidental, também foi convidada. O problema é sempre o mesmo desde 1975. Apoiada pela Argélia, a Frente Polisário defende um referendo de autodeterminação para o Saara Ocidental, enquanto Marrocos, que assumiu o controle da maior parte do território a partir de 1975, após a retirada da Espanha, defende uma solução de autonomia, mantendo a sua soberania. Raul Braga Pires, politólogo e arabista, especialista sobre o Maghreb, analisou a situação e apontou soluções para o futuro.
Em primeiro lugar, dizer que é de facto uma espécie de um balão de oxigênio que dá agora um período de otimismo no futuro mais próximo. E há aqui um contexto também para todo este balão de oxigênio, para este período de otimismo e também para o tal discurso do rei no dia 6 de novembro, na celebração do 43º aniversário da Marcha Verde. O que o rei propõe é uma constituição de uma comissão entre os dois países, entre Marrocos e Argélia, uma comissão tutelar, enfim, onde todos os assuntos sejam abordados sem qualquer tipo de tabus. A lógica deste timing tem a ver com a Argélia estar definitivamente a chegar ao fim de um ciclo e de estar à beira de começar outro ciclo. Ciclo esse que é o seguinte. Há 4 anos, quando Bouteflika ganhou as eleições presidenciais e inicia um quarto mandato presidencial, todos nós, imediatamente, a primeira coisa que fizemos foi escrever o obituário do senhor, porque estava toda a gente convencida que ele iria fazer uma semana, um mês, 2 meses de presidência e se iria apagar. Era isso que estava previsto. Neste momento, Bouteflika é candidato a um quinto mandato presidencial na Argélia. E, portanto, o pior que poderia acontecer era ele morrer agora antes destas eleições. Mas, seja como for, ele, de facto, não vai durar muito mais tempo. E, portanto, é neste quadro que exclusivamente depende da Argélia. Estamos todos à espera desta mudança na Argélia, que se espera que seja uma mudança de paradigma e que se espera que seja uma mudança que permita uma nova abordagem à questão saraui, e a questão saraui, da parte dos argelinos, é vista pura e simplesmente desta forma. Para simplificar as duas posições, a de Marrocos e a da Argélia é esta. O problema saraui é um problema de descolonização, e é um problema de descolonização entre Marrocos e a Frente Polisário. E número 2, a Argélia também exige ser integrada na troika negocial tutelada pelas Nações Unidas. A importância da reunião destes 2 dias é precisamente essa. É que há 6 anos que não havia uma reunião tutelada pelas Nações Unidas relativamente à questão do Saara Ocidental e é a primeira que inclui a Argélia. E, portanto, isto abre aqui um precedente muito interessante. É desde já uma vitória da parte da Argélia, uma importante vitória diplomática. Uma das suas exigências está a ser cumprida, digamos assim. Portanto, está integrada na troika negocial. Quanto a Marrocos, a posição de Marrocos é absolutamente intransigente. Para simplificar a posição de Marrocos, eu diria que o problema de os marroquinos é que os marroquinos nesta questão querem dar 10 a 0 e continuam a exigir dar 10 a 0 à Argélia quando já estão a ganhar 6 a 1 ou 6 a 2. Podiam muito bem fazer mais alguma cedência. Eu tenho alguma expectativa, dificuldade em compreender qual é que será a cedência que Marrocos poderá fazer, mas com alguma expectativa também de ser surpreendido, porque é possível que haja surpresas neste ambiente de mudança de paradigma na Argélia, que vai ser uma mudança de paradigma certamente no norte da África, no Maghreb, porque repare que depois da Primavera Árabe, todas as lideranças no norte da África fez-se a passagem geracional. A Argélia é o único ponto onde isso ainda não aconteceu. E, portanto, quando isso acontecer, pode ser que haja surpresas. E, nesse sentido, este momento de otimismo é muito importante.
No fundo, a posição de Marrocos é continuar a controlar totalmente o Saara Ocidental, é isso?
Sim, e sem fazer quaisquer tipo de cedências. Mais ainda, é preciso compreender este investimento estratégico que Marrocos está a fazer em África, não só na África Ocidental, na tal região estratégica do Grande Marrocos, na região histórica do Grande Marrocos, começou por ser por aí, mas não, vai mais longe, obviamente, está cada vez mais a ter novos alvos numa África que estrategicamente cada vez mais profunda. A análise que eu faço relativamente a isto é muito simples, ou seja, os alvos de Marrocos foi prioritariamente a África Ocidental, não é? Que é a sub-região, digamos assim. Marrocos está prestes a integrar a CDAO como membro de pleno direito, por exemplo. Essa é a sua área estratégica, mas depois passou a uma segunda fase e já a terceira fase desse investimento. E essa segunda fase desse investimento em África vai exatamente ao encontro de o alvo preferido são países africanos que tenham reconhecido oficialmente a existência da RAS, da República Árabe Saharaui Democrática, daquilo que nós chamamos habitualmente Saara Ocidental. E, portanto, através do investimento que vai fazendo, inicialmente é a banca que avança, e quando a banca já está instalada, aí depois vêm as empresas, as telecomunicações, etc. De uma forma muito resumida, aquilo que Marrocos está a fazer em África neste momento é construir lentamente uma escala de influência ao nível de uma ex-colónia, ao nível de uma França, digamos assim, para poder influenciar as políticas internas destes países e, no meio de tudo isto, o seu objetivo fundamental é o de diluir o problema saharaui em todo este pacote. E ao diluir esse problema em todo este pacote, vai ganhando tempo. E é isso que Marrocos tem feito ao longo destes 40 anos. Tem ganho tempo e esse tempo tem-lhe corrido a seu favor. E isto que não se pense que é algo que aconteceu por acontecer, não, isto obedece a um plano. De facto, esta passagem do tempo e esta diluição da questão saharaui nas demais questões de África não é prioritária, faz com que a questão saharaui cada vez mais saia da agenda. É mais ou menos a mesma coisa que o problema da Palestina. Vão havendo balões de oxigênio. Agora, neste momento, há um contexto específico, que é o contexto da mudança na Argélia, que vai ter que acontecer. Haja eleições presidenciais, não haja o presidente atual, morra antes das eleições presidenciais, morra depois, ganha as eleições, de certeza vai ganhar ou não, mas para breve, quer dizer, daqui a 6 meses, poderemos estar a falar de mudança na Argélia e em toda a região. Portanto, é neste contexto que esta cimeira aparece e reforça este balão de oxigênio e este momento de otimismo coletivo, porque cedo, mais cedo do que tarde, a mudança geracional vai acontecer na Argélia. Há aqui um momento de expectativa muito interessante contra o futuro.
Em relação à frente Polisário, nisto tudo, qual é o futuro para eles, no fundo? Porque essa frente gostaria de ter um referendo de autodeterminação para o Saara Ocidental, mas parece que, no fundo, é mais Marrocos e Argélia que vão decidir o futuro dessa frente.
Sem dúvida. Eu acho que a questão do referendo, ou melhor, no cenário de haver um referendo ou no cenário de não haver um referendo, até para evitar que haja todo o tipo de acusações de que houve boicote, etc., seria talvez interessante colocar de parte a questão do referendo, que é também uma questão obviamente inegociável para os saharauis. Mas os saharauis nesta parte, neste assunto, são o elo mais fraco, de facto, e a bem da estabilidade regional, porque é uma região também bastante próxima da Europa e é isso que também vai condicionar muito, ou tem condicionado muito, quase que uma inevitabilidade que o Saara Ocidental, no fundo, é o Saara Marroquino. Os saharauis são sempre o elo mais fraco e pouco decidirão neste grande xadrez.
Era o nosso convidado, Raul Braga Pires, politólogo e arabista, especialista sobre o Magreb. Convidados.